tarde, tempo de informação aqui na Hertz com o António Feliciano. Para já vamos ficar com os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. PSP em força na noite desta sexta-feira, Praça da República, sob olhar atento das autoridades. Ministro da Saúde pode marcar presença em Tomar, no regresso da medicina interna ao hospital. Sábado de incêndios, o maior dos quais para já em Mação, 90 bombeiros e 5 meios aéreos estiveram em Alpalhão.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente limpo, vento fraco, soprando temporariamente moderado no litoral e também nas terras altas, moderado a forte. Quanto a temperaturas, 32 graus para a Guarda, 33 para o Porto, 34 para Faro, 36 para Lisboa, 37 para Coimbra, Castelo Branco e Leiria, 40 para Santarém e Évora e 42 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Sábado movimentado ao nível de incêndios no local distrito de Santarém diz respeito. Cerca de 90 bombeiros, acompanhados por 5 meios aéreos, marcaram presença no incêndio que teve lugar na localidade de Alpalhão, concelho de Mação. Os dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil dão conta de uma ocorrência em área florestal. Face à dimensão considerável do fogo, houve registro para a deslocação para o local do presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, que em declarações à Hertz fez um ponto de situação elogiando a pronta atuação dos bombeiros.
Mesmo um local aparentemente eram suficientes para fazer as operações de rescaldo e efetivamente foi mais uma ocorrência que felizmente se resolveu em bom tempo, em tempo útil, para evitar mal maiores, mas uma vez mais temos sempre a noção do risco que corremos com as elevadas temperaturas, com a carga combustível que existe no terreno de alguma coisa poder correr menos bem se não se conseguir dominar os incêndios como temos dominado logo nos primeiros momentos. E, portanto, se me permitem este apelo à população do Conselho de Mação, de todos os concelhos, para ter os maiores cuidados possíveis para evitar que o nosso concelho e que a nossa região possa sofrer catástrofes, como infelizmente já sofremos demasiadas vezes.
A verdade é que este incêndio começou relativamente cedo, ainda que já pela manhã houvesse registro para algum calor. Questionado sobre se equaciona outros cenários por detrás destas recentes ocorrências, Vasco Estrela referiu não ter qualquer tipo de suspeita, ainda que admita a ação humana, mesmo sem intenção. As autoridades estão no terreno.
Olha, não quero estar a levantar qualquer tipo de suspeita, mas pronto, estão as autoridades também aqui no terreno, poderão verificar, tentar perceber onde e como que o incêndio começou. Agora, é óbvio que há sempre aqui por trás, em princípio, neste caso, ou não te poderá haver aqui alguma ação humana, não estou a dizer que propositada, mas há algum descuido, alguma coisa do género, não sendo um fenómeno natural, nem nada relacionado com às vezes, com a corrente elétrica, pode surgir alguma descarga elétrica, enfim, coisas desse género. Haverá sempre alguma probabilidade de haver alguma ação humana, até sem qualquer tipo de intenção. E, portanto, há pouco, quando falava nos cuidados a ter, também tem muito a ver com isso, com trabalhos agrícolas que, por vezes, fazem, manuseamento de máquinas na floresta, ou perto da floresta, ou junto a casas que estão abandonadas e que têm à volta muito material combustível. Portanto, falava um pouco nisso, nem não queria entrar nesta ocasião, nesta altura do ano, em grandes conjecturas sobre as atitudes do ser humano relativamente à floresta. Enfim, acho que não é a altura para isso. A altura para todos temos que cuidar, cautela, sensibilizar e que as pessoas estejam vigilantes e que denunciem algo estranho, que vejam ao mínimo sinal de incêndio e comuniquem às autoridades e tenham todos os cuidados, enfim, todos nós a contarem em mim próprio, terminando no mais, em todas as pessoas, enfim, temos de ter os devidos cuidados para evitar que estas situações ocorram.
A área da freguesia de Marvila Ribeira de Santarém também foi assolada por um incêndio, neste caso de causas suspeitas. O relógio marcava 2h17 da manhã deste sábado, quando os bombeiros foram chamados para um fogo que lavrava em área de mato. Pouco depois, por volta das 3 da madrugada, nova ocorrência e quase no mesmo local. Foi necessário mobilizar cerca de 50 bombeiros para fazer face à ocorrência, sendo que a mesma só foi classificada como encerrada por volta das 9 da manhã.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública marcou presença em força na noite desta sexta-feira na Praça da República, Corredora, Centro Histórico, no que se pode considerar como a concretização da promessa de que a cidade irá contar com autoridades mais visíveis, nomeadamente durante a noite, em particular aos fins de semana. A PSP fez-se representar com alguns agentes no terreno, até mesmo à paisana, para além de duas viaturas estrategicamente situadas. Recorde-se que a Praça da República tem sido palco para desacatos, com feridos à mistura, pelo que a Câmara Municipal de Tomar reuniu recentemente com o comando da PSP e terá ficado definida, então, a ideia de que as autoridades vão marcar presença no terreno com mais efetividade. Assim aconteceu nesta sexta-feira. E por falar-se neste género de ocorrências, chegaram testemunhos à redação da ERTS em torno de eventuais desacatos que terão tido lugar novamente na Praça da República, precisamente na noite de quarta para quinta-feira. Alguns cidadãos referem que os problemas terão resultado em agressões a duas pessoas, em particular a um homem e uma mulher. Os desacatos terão ocorrido já a um horário avançado. Contactada pela ERTS, fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, garantiu não ter registro para qualquer ocorrência do género. Aliás, a mesma fonte confirmou a indicação avançada pela nossa redação em torno de queixas de duas mulheres em relação a eventuais agressões às mãos de um homem. Os agentes foram chamados a um bar situado no Centro Histórico, na Bantino, sendo que uma das possivelmente agredidas formalizou mesmo queixa contra o indivíduo, que já foi identificado pelas autoridades. O homem terá recusado pagar o consumo naquele estabelecimento, o que desencadeou a confusão. Depois decidiu pagar, mas os problemas continuaram. De resto, a Polícia de Segurança Pública reforçou a inexistência de qualquer outra ocorrência naquela noite. A verdade é que as queixas sobre o clima que se vive no Centro Histórico, nomeadamente às quartas, sextas-feiras e sábados à noite, vão subindo de tom, sendo que também há relatos de que as arcadas da Câmara de Tomar têm servido de palco para o tráfico e consumo de droga.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A loja Pingo Doce de Tomar abriu portas ao público, como estava previsto, na manhã deste sábado. O novo espaço comercial está situado em frente ao Regimento de Infantaria 15, na Estrada Nacional 110. Registo para uma área total de venda de 1.319 metros quadrados, sendo que o parque de estacionamento exterior tem capacidade para 125 lugares. Registo na inauguração, que contou com a animação musical dos tomarenses Drama e Beiço, para as presenças de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, e ainda de Hugo Cristóvão, vice da autarquia Nabantina, únicos representantes do município nesta cerimónia, onde o ponto alto esteve centrado precisamente pelo descerramento de uma placa alusiva à inauguração. Anabela Freitas começou por agradecer a confiança e o investimento depositados em Tomar por aquele grupo.
Quero agradecer o investimento e a confiança que depositaram em Tomar para fazer mais um investimento da vossa cadeia. Tomar já não tem um investimento desta dimensão e neste setor de atividade há mais de uma década e, portanto, é importante para nós Tomar, não só pela criação de postos de trabalho, porque sei que tive a oportunidade já em conversa com um dos responsáveis. Temos cerca de 68 postos de trabalho, o que é muito bom, essencialmente diretos. Postos de trabalho diretos, essencialmente de pessoas do concelho, isso é excelente para o nosso concelho, e penso que este momento não poderia deixar de selar entregando-vos aquilo que é o alvará da utilização deste espaço, um processo que foi, entrou na nossa Via Verde e que efetivamente não fosse aqui as intempéries, que este ano também teve um tempo muito mau, teve aqui alguns atrasos, nomeadamente na movimentação de terras, se calhar já há um mês atrás que teríamos inaugurado. Sim. Mas com boa vontade de ambas as partes, chegamos hoje a bom porto. Desejo as maiores felicidades.
A possibilidade é avançada pelo movimento de utentes dos serviços públicos do distrito de Santarém. A administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo terá confirmado a esta entidade, em reunião que decorreu recentemente, que a medicina interna deverá regressar ao Hospital de Tomar no início de outubro e poderá haver lugar a uma cerimónia para assinalar esse regresso, possivelmente com a presença do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Para além disso, refere o texto, é com grande expectativa que os utentes aguardam a instalação do serviço de imagiologia e prestação de cuidados na cardiologia. Mas nem tudo são boas notícias, sublinham os utentes, referindo-se à desejada melhoria da urgência médico-cirúrgica, devendo ser aplicada a legislação em vigor, isto é, a presença do serviço em causa, mas para as especialidades existentes no hospital. E o relatório da petição que pede a medicina interna e a melhoria do serviço de urgência no Hospital de Tomar, documento que recorde-se deu entrada na Assembleia da República, foi aprovado por unanimidade no dia 13 de julho. Refira-se que o relatório dessa petição da Comissão de Saúde foi entregue ao deputado tomarense Hugo Costa, do grupo parlamentar do PS, que mesmo sem ser membro da Comissão, tem acompanhado os assuntos da saúde na região. Na apresentação do relatório, o também eleito da Assembleia Municipal de Tomar sublinhou o esforço de cidadania dos peticionários. Em relação ao conteúdo da petição, o deputado, na sua intervenção, defendeu a medicina interna em Tomar, assim como a melhoria da urgência. Continuamos em matéria de saúde. A Câmara Municipal de Torres Novas promete estar atenta às eventuais movimentações em torno do serviço de cardiologia no Hospital Rainha Santa Isabel. Foi notícia durante as últimas semanas a possibilidade de aquela Valência poder fechar portas na unidade hospitalar, um cenário que apanhou de surpresa as próprias estruturas de utentes. Aliás, a própria administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, numa nota informativa, referiu que o serviço de cardiologia vai ser reestruturado no âmbito do seu funcionamento, sublinhando que o CHMT vai reforçar o apoio à urgência médico-cirúrgica instalada na unidade hospitalar de Abrantes. Em entrevista à ERTS, Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, promete estar atento ao desenrolar do processo, assegurando que a defesa da população irá estar sempre em primeiro lugar, apelando à solidariedade regional em torno da saúde.
E haver dentro da solidariedade regional que tem que haver para nestas situações, estamos a falar de uma coisa chamada saúde, que é principal para qualquer ser humano, portanto, ninguém pode olhar para o lado, mas também ninguém deve tripudiar um projeto que, se for bom, não, porque é que o havemos de partir sem ouvir primeiro as explicações que terão que ser dadas publicamente. É um apelo que, em todas as reuniões que eu tenho feito, e logo definida, esclarecida, esta nova estratégia que parece estar em cima da mesa, que perante as diversas populações, eu quero fazer isso em Torres Novas, que seja realmente explicado o que é que está na realidade para acontecer, que resultados é que vai dar, o que é que se vai perder, ou que não se vai perder, e sobretudo o que se poderá ganhar. E neste caso o que se poderá ganhar, não tenho dúvida nenhuma, que era conseguirmos novamente os blocos operatórios a funcionar aqui em Torres Novas, mas não só para o Hospital, obviamente, de Santarém, mas que desse uma resposta local e regional também para o Médio Tejo. Portanto, é isso tudo que ainda está em discussão, e eu quero acredito neste governo, acredito no bom senso que ele tenha, e portanto estou otimista. Digo à população de Torres Novas e a toda a população do Médio Tejo que queira seguir os meus conselhos, que não se precipite, que tenha a calma suficiente até estarmos todos mais esclarecidos deste projeto que está em cima da mesa e que todos temos o direito de saber, como portugueses, como utilizadores, e porque o sistema de saúde é um sistema de saúde pública e cada vez se pretende que seja melhorado.
Pedro Ferreira diz que o silêncio não pode ser encarado como um baixar de braços sobre qualquer cenário em equação, mas, ainda assim, dentro do quadro de reuniões que ainda terá pela frente, o autarca prefere esperar para recolher mais indicações.
Por vezes o silêncio não quer dizer o baixar os braços ou se entrar na expectativa de tudo o que se ponha à frente, temos que aceitar. E antes de mais, tenho a certeza que as três autarquias que têm o seu hospital e que há longos anos veem este drama, que não tem outro nome, de procura da melhor solução para cada um dos hospitais e no seu todo a melhor solução em termos de saúde para o Médio Tejo, cria sempre uns atritos e uns alertas que, sendo todos bons, quando são alertas positivos, e este é o caso em relação à cardiologia, que está instalada no Hospital de Torres Novas e que ao longo dos anos, nos últimos 5 anos sobretudo, tem feito um excelente trabalho para todo o Médio Tejo, obviamente estando instalado em Torres Novas, os municípios de Torres Novas estarão privilegiados, como os de Abrantes estarão noutras valências e os de Mares estarão noutras valências. Mas a nível da cardiologia e da reunião que eu pessoalmente e com os meus vereadores tivemos com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de um contacto que já tive ainda ontem com a Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo, em que ficou marcada uma reunião para a próxima semana. Eu não queria nem quero precipitar a considerar como um valor, como um dado já adquirido, a questão da mudança para Abrantes, que eu sei que está a acontecer, mas a mudança, nós também temos que pôr na balança de que forma é que está a acontecer essa mudança.
Os bombeiros de Ferreira do Zêzere foram chamados para um despiste que ocorreu na venda dos termossos pela 1h43 da madrugada deste sábado. Mas quando chegaram ao local, os soldados da paz encontraram o veículo, é verdade, mas de ocupantes nem sinal. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro disse à Hertz que os bombeiros procederam então a um perímetro de busca para encontrar eventuais vítimas que pudessem ter sido projetadas após o despiste. Mas a procura não deu em nada. Mais tarde, a Guarda Nacional Republicana encontrou o proprietário do veículo em casa. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem motorista fortemente indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido no final do passado dia 12 em Torres Novas. Os factos aconteceram no culminar da discussão entre o detido e a companheira, envolvendo agressões físicas recíprocas. De modo a pôr cobro à situação, o detido muniu-se de uma espingarda de caça que disparou a curta distância, provocando ferimentos graves na vítima, que apenas sobreviveu por ter sido assistida prontamente com evacuação para unidade hospitalar central com recurso a meio aéreo. Num primeiro momento, o curso da investigação foi perturbado pelo facto de a vítima persistir na falsa alegação de que o disparo tivera origem acidental, atribuindo a respectiva autoria a si própria, com o intuito de iludir as autoridades para encobrimento do companheiro. O detido, com 39 anos de idade, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Hertz, informação.
Vai ser, ou está a ser, um fim de semana em cheio no entroncamento. Está em marcha o Train Fest Entroncamento, edição pioneira, que até domingo pretende proporcionar uma experiência diferente a todos aqueles que nestes 2 dias se deslocarem ao Parque Verde do Bonito. Está em causa uma organização da Associação Fator J, em associação com o município do Entroncamento. No decorrer do festival, há registro para um conjunto de outras atividades, de entre as quais a realização de diversas campanhas, como a recolha de tampas de garrafas ou separação dos lixos. Sandra Couteiro, da Associação Fator J, em entrevista à Hertz, perspectivou esta edição.
Poderão encontrar muita animação, gente divertida, um espaço muito agradável e têm que lá ir para ver. Certeza, a gente nunca tem em relação a nada. Isto foi feito com muito empenho, com muitos amigos a ajudar e representantes da associação, com muita força de vontade, e esperemos que realmente corra bem, mas não seja pelo tempo que temos perdido, pelo nosso trabalho, por tudo.
A associação foi apoiada como estava à espera de ser?
Não bem, à última hora surgem sempre imprevistos, mas pronto, eu também, pelo aquilo que já passei na vida, sei que as coisas funcionam mesmo assim e surgem sempre imprevistos. Claro que sim, quero convidar toda a gente a poderem vir ver, apreciar o nosso trabalho e valorizarem, de certa forma, o nosso trabalho e que se divirtam e pronto, e que que nos ajudem a ter uma continuidade, de certa forma.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.